Amém. Podem sentar, meus irmãos. Então, finalmente aqui estamos. Meus irmãos, os últimos dias foram muito intensos. Até a última quinta-feira, eu e Mauro estávamos ainda vinculados à Igreja do Recreio, trabalhando, e tivemos apenas a sexta-feira para virar a chave, para mudar o canal, para sintonizar numa outra frequência. Mas aqui estamos com vocês, de corpo presente, de alma presente e coração presente. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Ontem foi um culto memorável aqui à noite. O auditório estava repleto, muitas pessoas assistindo pela internet. E estamos hoje aqui conhecendo vocês mais de perto, podendo olhar no rostinho de cada um de vocês. Eu e minha família estamos aqui hoje muito alegres, sabendo que Deus está iniciando hoje um tempo novo para nós. E, sem dúvida alguma, esta é a minha primeira mensagem como pastor da igreja de Madureira. E o primeiro sermão de um pastor, quando chega em uma igreja, ele é cercado de expectativas, da parte de vocês e também da minha parte. Da parte de vocês é óbvio o que o pastor tem a dizer, como ele prega. Será que ele vai trazer hoje algumas ideias, alguns projetos? Qual a concepção do pastor sobre igreja? Hoje é um dia muito importante, estamos celebrando 504 anos da Reforma Protestante. Será que o pastor vai falar alguma coisa sobre este assunto? Enfim, eu também tenho, meus irmãos, em meu coração algumas expectativas em relação a vocês, como vocês têm expectativas em relação ao novo pastor. Mas vamos deixar essas expectativas, perguntas, no seu devido tempo, que o Senhor vai nos esclarecer. Nós estamos vivendo dias de incertezas, medos, dúvidas ainda provocados por esta pandemia, mas creio em Deus que é chegado o momento de continuar, prosseguir, recomeçar. Até em função do momento que a Igreja de Madureira está vivendo, uma transição de ministério pastoral, e eu creio que vocês estão também com esse ardor no coração de que as coisas avancem, prossigam. Orando a Deus nos últimos dias, eu pedi a Deus uma palavra para deixar com vocês neste dia. E confesso que a minha mente veio a palavra encorajamento da parte de Deus. Eu fico muito atento à voz do Senhor, porque eu creio que a mensagem pregada é Deus falando através do pregador à igreja. Como na mensagem cantada, é Deus falando através dos músicos, dos cantores à igreja. Mas eu peço muita direção a Deus quando tenho que entregar à igreja uma palavra. E veio ao meu coração a palavra prosseguimento. É como se nós, de fato, precisássemos recomeçar, continuar a vida. Continuar o nosso ministério, o exercício do chamado que Deus tem para cada um de nós. E na minha vida também, eu poderia ficar na minha zona de conforto, com 50 anos, servindo na Igreja Batista do Recreio, lá eu poderia, provavelmente, me aposentar. Então, Deus me tirou de um lugar muito confortável e me trouxe para um grande desafio diante dos irmãos. E eu só aceitei este desafio porque eu ouvi de Deus um chamado, uma ordem. Abri mão de algumas coisas para estar aqui com vocês e não me arrependo. Estou aqui com um coração muito sincero para dizer para vocês hoje que eu, como pastor desta igreja, estou aqui com o meu coração, com a minha alma, com o meu entendimento, com as minhas intenções, e são as melhores, com a minha dedicação, com a minha motivação, com a certeza de que Deus me trouxe, eu e minha família, para este tempo aqui com vocês. E eu louvo a Deus por esse momento. Eu quero incentivar você, que é membro de Madureira, a engrossar as nossas fileiras. Eu creio que há muitos irmãos, membros desta igreja, que não estão aqui ainda, porque estão talvez um pouco temerosos em função dos riscos, talvez, à saúde, é compreensível. Eu creio que outros já poderiam estar aqui e podem estar aqui. Então quero fazer um chamamento geral à igreja de Madureira. Aqui é o nosso lugar. Aqui é o seu lugar, aqui é o meu lugar a partir de hoje. Eu quero que todos vocês se unam e congreguem aqui conosco. Vocês já estão um pouco mais ausentes, assistindo de casa, provavelmente, podendo estar aqui. As nossas celebrações estão acontecendo normalmente, este é um ambiente seguro, então você pode e deve estar aqui. Se você não puder, obviamente por razões que você conhece, preste ao Senhor de casa o seu culto. Quero pedir que você nos ajude a trazer de volta aqueles que se perderam. Eu quero conhecer cada membro desta igreja, olhar nos seus olhos, conhecer o seu nome, chamá-los pelo nome. E vocês vão me ajudar nisso. Me ajude a trazer de volta aqueles que estão por aí, às vezes, sem uma congregação, sem um lar espiritual. Eu oro a Deus para que dentro em breve este auditório esteja cheio novamente. Mas não só de pessoas, mas de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E você faz parte comigo desse projeto. Como disse ontem no meu discurso de posse, eu louvo a Deus pela vida dos pastores que me antecederam neste lugar. Eu me considero simplesmente um homem limitado, humano, frágil como todos vocês, consciente das minhas limitações, mas também das minhas potencialidades. Eu sou José, aquele que acrescenta, aquele que veio para somar, mas também sou Paulo, de pequena estatura, o menor dos menores, para estar aqui com vocês. Tenho consciência do meu chamado como homem de Deus. Como o pastor Vilmar disse há pouco, ouçam a voz do profeta. Na dúvida, ouçam a voz do profeta. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 14. Abra a sua Bíblia, por favor. O livro do Êxodo é muito importante para a narrativa bíblica. E a palavra Êxodo significa partida, saída. Justamente para marcar o momento quando o povo de Israel saiu do Egito, um período de transição, foi para o povo de Israel um momento de recomeço. Agora entendam uma coisa para eu dar um pano de fundo sobre essa história. Depois que José do Egito morreu, vocês devem conhecer a história, José era filho de Jacó, e ele era governador do Egito, ele levou sua família e uma geração de israelitas foi criada no Egito. Gerações se perpetuaram no Egito, mas chegou um tempo em que não se ouvia mais falar de José. Olha que coisa interessante. Um homem tão importante para aquela nação, a nação do Egito, um homem que organizou a nação, que fez o Egito prosperar. Anos se passaram, reis tiranos ocuparam o posto do governo do Egito, e anos depois, ninguém mais ouvia falar de José. E os israelitas que lá no Egito permaneceram, eles passaram a ser escravizados pelos egípcios. Dura escravidão. Até que Deus levantou um homem chamado Moisés, e a partir de Moisés, Deus então iniciou diante do povo de Israel um período de retirada, de volta à terra prometida, de volta a Israel, de volta ao lugar onde eles deveriam estar. Então esse livro do Êxodo é um livro muito importante para a narrativa bíblica. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para os 15 primeiros versículos de Êxodo, capítulo 14, que é a palavra que Deus me inspirou a pregar para vocês nesta manhã. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus, Êxodo 14, de 1 a 15. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, de defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por causa de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Guardando as devidas proporções, eu digo a vocês, meus irmãos, ovelhas da primeira Igreja Batista de Madureira: vamos seguir avante, vamos prosseguir, vamos continuar a nossa jornada, porque há muitos desafios pela frente. A palavra que Deus colocou no meu coração para vocês hoje é uma palavra de encorajamento, no sentido de precisamos voltar à vida, precisamos voltar a sonhar, precisamos olhar para a frente, porque diante de nós há alguns obstáculos, sim, há alguns desafios, sim, mas há muitas vitórias também. Eu quero que você se envolva nesse momento da Igreja Batista de Madureira, para que você possa olhar para a frente, olhando para o passado, para trás, apenas com um olhar de aprendizado, para você extrair do passado aquilo que o passado produziu em você, mas olhar para a frente com um olhar de fé, de esperança, de muita expectativa saudável. Eu quero me basear então na situação vivida pelo povo de Israel naquele momento da história e compartilhar com vocês hoje algumas estratégias que devemos usar quando estamos diante de um desafio, quando estamos diante do novo. E o novo às vezes assusta, uma situação nova que nos deixa às vezes ansiosos, preocupados. E eu entendo exatamente como vocês, membros desta igreja, estão sentindo agora, numa transição pastoral. É tudo diferente para vocês, se acostumar a ouvir a voz de um novo pastor, com a dinâmica desse novo pastor, com a maneira dele reagir, dele se relacionar. É muito difícil para vocês, eu compreendo. Mas para a gente também, que está chegando, também é difícil, uma nova igreja, uma nova realidade. É um novo bairro, é um novo trajeto. Vindo para cá, eu passo por muitas igrejas. E eu creio que muitos de vocês moram longe, como eu, e passam em frente a muitas igrejas para estar aqui. Então, o que faz você estar aqui nesta manhã? O que trouxe você neste lugar para ouvir uma palavra de um novo pastor que chega a esta igreja? Eu creio que Deus tem propósitos, no plural, para cada um de nós. O plano dele sempre é perfeito. A vontade dele sempre é boa, agradável. Como disse essa palavra, primeiramente o Senhor ministrou ao meu coração. Depois que ele ministrou ao meu coração, eu pude estar mais seguro para ministrar o coração da igreja nesta manhã. Por isso, eu vou me incluir nas lições que o texto oferece. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês rapidamente hoje, é uma mensagem mais curta, é a seguinte: anote no seu coração, se você tem o hábito, e eu queria que você aprendesse, se você não tem ainda o hábito, de anotar os pontos do sermão. Porque parece que o nosso entendimento, ele fica um pouco mais aguçado, a gente aprende mais quando a gente anota os detalhes, os pontos, as frases, as palavras que o sermão às vezes nos traz. Primeiro ponto, a primeira lição que eu quero deixar para vocês é a seguinte: eu disse que eu vou me incluir, é a seguinte: devemos estar preparados para as mudanças e obedecer à ordem do Senhor. Quero chamar a sua atenção para os versículos de 1 a 4, do texto de Êxodo capítulo 14. Deixe-me mais uma vez situar os irmãos. Deus enviou então Moisés para libertar os israelitas da escravidão. Os faraós pertenciam a uma dinastia de homens tiranos, opressores, cruéis. Então Deus enviou ainda lá no Egito 10 pragas. E após a 10ª praga, quando o anjo da morte matou os primogênitos de todas as famílias egípcias, Faraó não conseguiu mais suportar a pressão que vinha do alto. E ele finalmente desistiu de lutar contra Deus e concordou em deixar o povo de Israel ir, voltar para sua casa, sair da escravidão. Então Deus moveu Moisés a conduzir o povo do Egito para fora, em direção ao Mar Vermelho. Porém, logo após conceder liberdade ao povo de Israel, o faraó parece que se arrependeu, quis voltar atrás, iniciou uma perseguição. O povo de Israel achava que já estava tudo dominado. Eles pensavam que já estava livres da opressão, da prisão. Mas não. Perceberam que faraó e seu exército estavam caminhando rapidamente em direção ao povo. Finalmente, o povo de Israel pensou que o jugo opressor já era coisa do passado, mas a história ainda não tinha acabado. O Senhor sabia que a intenção do faraó era perseguir os israelitas, daí fez com que eles dessem voltas pelo deserto para que os egípcios fossem confundidos. Observe que ao tirar o povo do Egito, Deus não os levou diretamente à terra prometida. Ele fez o povo de Israel percorrer um longo caminho pelo deserto. O caminho, observem, mais curto do Egito ao lugar de destino daquele povo seria no máximo de 3 semanas. Em 3 semanas, no máximo, caminhando em linha reta, e nós sabemos que a menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Então, se o povo de Israel seguisse do Egito ao destino numa linha reta, chegaria em, no máximo, 3 semanas. Mas Deus fez com que o povo ficasse dando voltas pelo deserto para confundir o exército egípcio. E sabe quanto esse tempo durou, meus irmãos? 40 anos. Uma viagem que poderia durar, no máximo, 1 mês, durou 40 anos. Às vezes, nós não entendemos os planos de Deus. Nós não entendemos que, às vezes, Deus está nos levando para um caminho mais longo porque Ele está cuidando dos bastidores. E nós não temos a visão ainda dos bastidores. Nós não temos noção, às vezes, do que circula no mundo espiritual. Então, tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Nós precisamos, sim, entender, meus irmãos e amigos, que nós temos que estar preparados para as mudanças, para os desvios de rota. Às vezes a vida não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Esta igreja passou por um tempo longo sem a figura de um pastor presidente. Veio a pandemia, como foi difícil para cada um de nós lidar com tantas dificuldades nesse período, de 2 anos para cá aproximadamente. Perdemos amigos, irmãos em Cristo, ficamos com medo, tivemos muitas dificuldades. Alguns perderam o emprego, a renda. Ainda estamos vivendo debaixo de um certo medo, de uma certa apreensão. O que será do futuro? Mas pela fé, em nome de Jesus, nós precisamos olhar para frente. Precisamos continuar a nossa vida, prosseguir, retomar, mesmo que diante de uma nova realidade, mesmo que diante de um novo normal. Porque devemos, meus irmãos, estar preparados para as mudanças e obedecer a ordem do Senhor. Depois que Deus fez então o povo por quase 40 anos ficar andando em volta, chegou um momento difícil para o povo. Mas o povo demorou a chegar no destino, mas sem dúvida alguma Moisés entendeu que valeu a pena esperar. Deus sabia o que estava fazendo, aliás, Deus sempre sabe o que está fazendo. Era preciso então mudar o rumo da viagem, prolongar um pouco mais a chegada para que alguns ajustes fossem feitos. Meu irmão, minha irmã, preste atenção a um detalhe muito importante. Deus sempre trabalha em nosso favor. Sempre trabalha em favor da igreja. Às vezes nós não entendemos a maneira como Deus tem para trabalhar, para fazer a sua promessa cumprir. A caminhada de um cristão nem sempre é em linha reta. Nem sempre é fácil, nem sempre é atraente. A vida cristã, mesmo sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, ela é cheia de altos e baixos, de percalços pelo caminho, de tropeços, de quedas. E mesmo eu sabendo que eu estou aqui debaixo de uma missão, mesmo sabendo que vocês estão aqui debaixo de uma voz que ouviram de Deus, quando me elegeram pastor dessa igreja, nós vamos enfrentar dificuldades. Não esperem, por favor, que nós vamos navegar num mar tranquilo. Não esperem, por favor, que nós vamos voar num céu de brigadeiro. De vez em quando, faz parte da vida, este mar vai ficar um pouco revolto. É assim a vida. De vez em quando, este céu azul vai ficar mais denso, nuvens escuras, fortes ventos, trovoadas, tempestades vão bater contra a nossa vida. Assim é a vida. Eu estou certo de que vamos enfrentar dificuldades, como em qualquer igreja, como em qualquer família, como na vida de qualquer pessoa, mas eu tenho a certeza de que Deus estará à frente do caminho. E quando eu tenho certeza de que Deus está à frente do caminho, nós vamos passar por lutas, por tribulações, por tempestades, por ventos fortes, mas Ele vai nos levar a Canaã Celestial. Vai nos conduzir à terra da promessa. Vai nos conduzir a lugares de pastos verdejantes. Por isso, estamos juntos. Vamos obedecer à voz do Espírito. Vamos caminhar em sintonia. Caminhamos juntos. Ainda um detalhe importante nesses quatro primeiros versículos do texto é que Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem. O inimigo fungando no cangote. Moisés, israelitas sentindo o cheiro do inimigo ali atrás. E Deus diz, com muita calma e paciência. Aliás, Deus é sempre calmo e paciente. Deus não é apressado. Deus não fica em crise. Deus não precisa fazer terapia. Ele sabe sempre o que está fazendo, Ele está sempre no controle e no controle de todas as coisas. Deus disse ao povo: acalmem-se, acampem, à beira-mar. Diante de um desafio, às vezes difícil, de uma luta que nós temos pela frente, nós precisamos simplesmente seguir a voz de Deus, obedecer o mandamento e simplesmente ficar calmos, acampados, esperando o próximo movimento, a próxima ação. Acampar à beira-mar, mesmo sabendo que não estavam totalmente livres das mãos do inimigo, era uma ordem não muito convencional. Às vezes as ordens de Deus fogem da lógica, do óbvio, do natural, do normal. Meus irmãos, humanamente falando, eu não tinha condições, capacidade, competência para estar diante de vocês. Eu tenho certeza absoluta que outros pastores que esta comissão pesquisou, consultou, avaliou, outros nomes que vocês provavelmente indicaram, são pessoas com muito mais qualidade do que eu, sem falsa modéstia. Então, às vezes, Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus, às vezes, nos leva para certos lugares que nós não entendemos. Faz certos movimentos que nós, às vezes, não entendemos. A palavra de Deus também diz o seguinte em Jeremias 29:11: eu sei que pensamentos tem ao vosso respeito. Eu sei, diz o Senhor, eu sei que planos tem a vosso respeito, diz o Senhor, e os planos dele são perfeitos, que nos traz paz, alegria, consolo, conforto, encorajamento, planos para nos dar um futuro e uma esperança. O Senhor sabe de todas as coisas. Quando Deus está no controle, o que precisamos fazer de melhor é ouvir a sua voz, obedecê-la. Se Deus está no centro da nossa vida, podemos até descansar, porque sabemos que no tempo certo Ele agirá em nosso favor. Ele nos dará um outro rumo, uma nova missão, um novo propósito. Às vezes, mesmo seguindo, obedecendo às ordens do Senhor, as perseguições podem vir. Como já disse aqui, vamos enfrentar dificuldades. Eu estou absolutamente certo, mas também certo de que Deus está no controle. E quando Ele está no controle, tudo vai bem. Acabei de lembrar de um cântico que eu cantava muito quando eu era criança, com Cristo no barco: tudo vai bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. De vez em quando vocês vão ter que me aturar cantando algumas músicas, talvez do fundo do baú. A garotada vai ficar olhando assim: pastor está pagando mico. Que música é essa? Que letra é essa que eu nunca ouvi? Mas olha só, eu tenho 50 anos e a minha geração ainda absorveu muita coisa boa das gerações anteriores, muita teologia, muita coisa rica que era cantada nas igrejas. Não que hoje não se cante, a gente está cantando muita coisa boa, eu não tenho dúvidas disso. Mas se vocês que são mais novos, que têm menos de 30, puderem um dia olhar lá no baú do seu avô, da sua avó, ler algumas histórias, pegar um disco de vinil, vocês não sabem o que é isso. Disco de vinil, fita cassete, eles não sabem o que é isso. Se você um dia tiver na sua casa um disco de vinil de um bom grupo evangélico, grupo Logos, Elo, Vencedores por Cristo, Som Maior, gente, é coisa boa demais. Aquela turma aqui da década de 70, 80, olha quanta coisa boa, não sei que eu estou falando isso não, tem nada a ver com a minha mensagem, mas é só para dizer que de vez em quando eu vou cantar coisa do baú, do arco da velha e do velho também, tá bom? Vamos voltar ao texto, gente, o tempo está passando, mas eu quero deixar com vocês uma segunda lição que eu encontro aqui. Devemos confiar na palavra do Senhor e aguardá-lo agir. Posso ouvir um amém? E fique à vontade para dar amém, glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém?
Amém.
Se o Espírito Santo incentivar você a dar um amém, pode dar. Ninguém vai olhar para você com um olhar assim atravessado. Aqui é casa onde Deus tem liberdade para agir, ok? Devemos confiar na palavra do Senhor e aguardá-lo agir. Versículos de 10 a 14. Os israelitas então foram alcançados pelos egípcios. E quando viram o exército inimigo se aproximar, eles ficaram apavorados. Quem não ficaria? Pensaram no passado, vamos voltar para o Egito. O povo mais uma vez começou a murmurar, a esperar pelo pior. Eles começaram a confrontar Moisés. Por que você nos tirou de lá? Lá estávamos presos, mas pelo menos tínhamos comida. Poderíamos lá sepultar os nossos pais. Lá poderíamos ficar mesmo presos, escravizados. Passaram a ter saudades do tempo da escravidão. É um estranho paradoxo. Eles estavam livres, mas com saudade da prisão. Parece que o Egito institucionalizou o povo. Perderam um pouco a identidade. Entraram em desespero, achando que era melhor voltar ao Egito. Mas como vamos cantar daqui a pouco, Tiago? Deus nos tirou do Egito, ok? Prepara essa música aí. Foi cantada ontem, ok? Tirou, como é que é? Tirou-me do Egito. Essa música aí que vamos cantar daqui a pouco. Meus irmãos, mesmo em liberdade, veja como é estranho o negócio, né? Mesmo em liberdade, o povo queria voltar para a prisão. Às vezes Satanás nos confunde dessa forma. Estamos livres em Cristo. Temos a garantia da vida eterna. Temos o selo, que é o penhor do Espírito Santo de Deus. Mas o inimigo tenta nos confundir, dizendo que o mundo é mais atraente. Que a vida lá fora é mais agradável. Afinal, na igreja eu tenho que me restringir um pouco. Eu tenho que tomar cuidado com a maneira como eu me relaciono. Os lugares que eu frequento. As roupas até que eu uso, se for o caso. As postagens que eu faço nas redes sociais, as minhas ideias e valores, como cristão, isso pode me expor demais. Então eu prefiro abrir mão da igreja e voltar para o Egito. Porque no Egito eu posso ser o que eu quero ser. Olha, se você quer ser aquilo que Deus não quer que você seja, não vale a pena. Se você quer ser aquilo que Deus não quer que você seja, não vale a pena. Você precisa se humilhar e entender que o melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. Não brigue com o Senhor. Se você é filho de Deus amado, um dia salvo, você não vai encontrar lugar numa terra distante. Não vai encontrar prazer no Egito novamente. O Egito pode ser até atraente aos olhos, mas ele traz dor ao coração, traz sofrimento à alma, traz perdas às vezes irreparáveis. Quantas pessoas crentes em Jesus se afastam do Evangelho? No momento em que mais poderiam ficar presos à palavra, se afastam, vão lá para fora, voltam para o Egito, vão para uma terra distante. E às vezes voltam machucadas, mas voltam. Mas poderiam não voltar machucadas. Poderia nem ter saído, mas saem, é o livre-arbítrio. Então nunca se impressione, porque o Egito não é terra para você. Deus não quer que você volte para o Egito. Deus quer um lugar melhor para você estar, que é na presença dEle, na vontade dEle, fazendo a obra dEle, do seu jeito, da sua maneira. Porque Deus pode usar as suas potencialidades do jeito que você é, para fazer grandes movimentos neste lugar. Eu olho para os adolescentes desta igreja, eu vejo aí potencial em vocês. Eu olho para os jovens desta igreja, Vaninha, e eu vejo muito potencial nessa juventude. Nós podemos, como Igreja Batista de Madureira, influenciar essa comunidade que está aí fora. Pregando aqui alguns domingos atrás, eu disse que ali fora, do outro lado da rua, é um lugar missionário para cada um de nós. Ali é um lugar de gente morta. Ali é nossa Lodebar. Ali também é a nossa Gadar. O lugar onde as pessoas estão ali expostas à dor, ao sofrimento. Eu creio que nós, como Igreja de Madureira, podemos revolucionar esta sociedade, neste tempo, com jovens, adultos, idosos. Quem disse que você que é idoso não tem mais a render? Sabe com quantos anos Moisés começou a fazer a obra de libertação? Com 80 anos. 40 anos no Egito sendo lapidado. Somente com 80 anos Deus tirou Moisés do Egito para conduzir o povo de volta à terra da promessa. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, aguardá-lo agir. Versículos 13 e 14 são muito importantes. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Meus irmãos de Madureira, acalmem-se. Deus está no controle. Não tenham medo, não temas. Acalmem-se. Aquietem-se. São apelos constantes que encontramos nas Escrituras. Fiquem firmes. Coloque-se em posição de batalha. Tomem posição. A luta com certeza virá. Mesmo o Senhor prometendo lutar as nossas lutas, precisamos fazer a nossa parte, mas não devemos entrar em desespero, porque Ele está no controle. Meus irmãos, diante do perigo, do medo, da dúvida, devemos manter a calma, saber que Deus está no controle da batalha e conosco na batalha. Há um temor no seu coração de algo que deveria ter feito e não fez? Será que há alguém aqui hoje, nesta manhã, pensando em voltar para o Egito? Será que você acha que o mundo, apesar da escravidão que há nele, é mais atrativo do que a igreja? Não, não faça isso. Aqui é o melhor lugar para estar. Porque eu e você devemos simplesmente confiar no que Deus diz e aguardá-lo agir. Ele agirá no tempo certo, ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Mas em terceiro e último lugar, nesta manhã, quero deixar para vocês o seguinte. Nós devemos fazer a nossa parte. Porque Deus já está fazendo a parte dEle. Devemos fazer a nossa parte, porque Deus já está fazendo a parte dEle. Talvez eu e você ainda não estamos percebendo o que Deus tem para fazer no meio de nós. E Deus tem me dado, eu sei que eu tenho que ser muito cuidadoso com algumas palavras nesse momento para não impressionar, para não chocar, ou para não escandalizar alguns aqui. Eu tenho que respeitar a cultura da igreja. Mas Deus tem me dado umas ideias. Vocês não têm noção. Uns projetos que vocês não têm noção. Eu tenho que esperar Deus. Será que é... Testifica no povo, Senhor. Testifica no povo. É como se Deus quisesse, meus irmãos, de cima para baixo, vocês vão entender essa expressão daqui a alguns domingos. De cima para baixo, renovar esta igreja. Restaurar esta igreja. Trazer-nos um renovo neste tempo, de cima para baixo. Até literalmente falando, para bons entendedores, poucas palavras bastam. De cima para baixo. Da cobertura ao andar inferior. Estão entendendo o que Deus quer fazer no meio de nós? Caminhando com a comissão e com a diretoria para conhecer essa estrutura belíssima que vocês construíram aqui. Parece que foi no ministério do pastor Oswaldo Bonfim, não é verdade, irmão Abel, irmão Vitor, que esse prédio foi construído? Que visão daqueles homens! Que visão daqueles homens! Que estrutura vocês têm aqui! Mas eu vejo que essa estrutura, por N razões, tem se mantido ociosa em alguns momentos do dia, da semana, do mês. Eu sonho em ver essa juventude que está ali, ó, lá naquele terraço fazendo um luau. Irmã Aline, lá naquela quadra jogando bola. Montar um tatame lá em cima. Cadê o irmão Gustavo? Está lá em cima, está aí. Fazer movimentos para esse bairro. Olhar para aqui, para esse prédio, e tem uma luz lá que eu quero conhecer. Tem um barulho vindo de lá que eu quero ouvir melhor. É de cima para baixo, irmãos. É de cima para baixo. Então, vocês serão desafiados, como eu estou sendo desafiado. Eu não estou aqui para cruzar os braços. Não estou aqui para pendurar as minhas harpas. Nem as minhas chuteiras, eu não jogo futebol. Não tem nem chuteira em casa. Mas não estou aqui para simplesmente ficar olhando o ir e vir da multidão. Encorajamento é a palavra que Deus colocou no meu coração. Paulo, encoraja o meu povo. Paulo, encoraja o meu povo. Tem gente lá, Paulo, cansada, desanimada, frustrada, machucada. Eles se machucaram, Paulo. Eles se feriram. Encoraja o meu povo, Paulo. Nas minhas madrugadas eu tenho ouvido isso de Deus. Eu quero ser uma bênção na vida de vocês, meus irmãos. E quero que vocês estejam comigo em oração. Quero que Deus levante aqui homens e mulheres de oração. Para orar por mim, pela minha família, pelo pastor Vilmar, pela família do pastor Vilmar. Pelos líderes desta igreja, líderes de ministérios. Pelos demais pastores que estão aí sentados, seminaristas. Nós vamos formar uma grande equipe. Vamos ter dificuldades, sim, mas eu creio em nome de Jesus. Que Deus tem para a gente grandes coisas neste lugar. Eu sonho em ver a nossa juventude lá em cima, naquele terraço, usando aquele lugar ali onde tem aquela quadra, fazendo barulho para esse lugar todo aqui ouvir, para essa comunidade ouvir que tem gente santa neste lugar, comprometida com o Evangelho. Eu quero ver uma juventude sadia, saudável, que prega a palavra, Vaninha, que incomoda o mundo, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, porque vocês estão sendo duramente confrontados. Eu choro quando eu vejo alguns adolescentes e jovens perdidos, confusos, em relação à sua sexualidade, em relação à sua fé, em relação à sua família, em relação à palavra, em relação a Deus. Eles sofrem por isso. O mundo joga pesado contra essa juventude que está aí. E nós temos que orar, meus irmãos. Cobri-los em oração, porque a luta é difícil. Satanás hoje joga pesado contra a nossa juventude. Mas aqui é o seu lugar, jovem, adolescente, não saia daqui não. Aqui é o seu lugar para você ser restaurado, para você ser novamente colocado de pé, sem depressão, sem ideação suicida, sem confusão na mente, sem crises existenciais. Uma juventude sarada, saudável, que prega a palavra, que influencia essa geração, eu creio nisto em nome de Jesus. Que os nossos olhos, nós que somos adultos idosos, se voltem para ali. Eles estão concentrados ali, não estão? Toda igreja é assim. Os adolescentes e jovens sempre estão sempre juntos. São as crias, cadê o Moisés? São as crias do Moisés, né? É a turma que gosta de ficar junto. As crias, os manos e as minas da Vaninha. Não é isso, Vaninha? Estou aprendendo já os termos de vocês aqui. Então nós temos que olhar para essa juventude com um olhar de compaixão e de misericórdia. Impor as mãos sobre eles. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Fica de pé. Jovens não, adultos e idosos. Avó também, se puder. Vamos impor as mãos para eles. Tem outros sentados aí. Vamos impor as mãos, vamos abençoar. Vamos repetir as palavras que já foram ditas aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê a vocês muita paz. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Deus respondeu a Moisés de um modo surpreendente. Versículo 15. Deus às vezes nos surpreende. Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Sigam avante, ou seja, vão em frente, levantem-se, vamos lá. É como se Deus quisesse dizer mais ou menos o seguinte para Moisés e o povo de Israel: olha só, eu já fiz a minha parte, agora façam a parte de vocês. Façam a parte de vocês. Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu já fiz a minha parte, continuarei fazendo, mas vocês devem fazer a parte de vocês. Meus irmãos, há decisões que somente eu e você podemos tomar, e quanto a essas decisões, Deus não vai mover uma palha. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas há outras coisas que só Deus pode fazer. O possível é conosco, o impossível é com o Senhor. Orar é comigo e com você. Ver os milagres, ou fazer os milagres, é com o Senhor. Eu creio que Deus tem milagres para fazer no meio de nós. Nós temos que orar, clamar, andar de joelhos, mas quem vai fazer o milagre acontecer é o Senhor. Quem toca o piano é o Senhor. Ele faz a obra. Sigam avante, meus irmãos. Mas em equilíbrio, em ordem. O povo precisou marchar triunfantemente, mas em ordem. Talvez esse seria o segredo do sucesso. Porque uma marcha pressupõe ordem, organização, equilíbrio, cadência. Eu fui militar, vocês devem saber. E um dos momentos mais importantes na vida do militar é quando ele está marchando, em marcha. E há uma cadência, uma ordem. E toda marcha, alguém que vá à frente. E quando o comandante inicia com a sua tropa a marcha, a tropa tem que estar de olho no comandante. E muitos comandantes, quando estão à frente da sua tropa, quando iniciam a marcha, eles falam, sabe o quê? Olho no guia. Olho no guia. Ou seja, para onde eu for, podem vir comigo. Onde eu pisar, pode pisar. O comandante que vai à frente da tropa é aquele que tem mais responsabilidade, porque ele não pode colocar a tropa em perigo. Ele tem que ir para um lugar correto. Ele recebe orientações, recebe conselhos do seu grupo, mas ele tem que tomar decisões. Na dúvida, olhe no guia. Na dúvida, ouça a voz do profeta. Mas entenda uma coisa, que o nosso guia espiritual, Jesus Cristo, está à frente deste rebanho. Vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Não vamos perder a cadência, não vamos perder a ordem, não vamos perder o equilíbrio. Devagar nós vamos conseguir ajustar aquelas coisas que estão pendentes. Pastor, tem tanta coisa para resolver esta igreja. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Para terminar, meus irmãos, quando você olha para frente, o que você vê? Obstáculos impossíveis? Pode vir, Tiago, por favor, com a sua equipe. Barreiras intransponíveis, inimigos gigantes, desafios grandiosos. Se você está diante de um desafio, faça a sua parte, porque Deus já fez a dele. O que você precisa fazer hoje para que o milagre aconteça na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios? Siga adiante, levante-se, deixe o Senhor fazer o que somente Ele pode fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para terminar essa mensagem. Vocês querem saber como essa história termina? Querem saber como essa história termina? Venha hoje à noite. Porque a mensagem de hoje termina só à noite. Quero deixar esse gostinho na boca de vocês. A mensagem só termina à noite. Vocês não fizeram uma assembleia continuada? Pois não, agora eu vou fazer um sermão continuado. Começou agora, vai terminar só no culto da noite. Então quero convidar você a voltar à noite. Se você não puder, por razões que só você sabe, Deus também, fique em casa, assista pela internet. Mas se você puder estar aqui, esteja, venha. Traga alguém. Alguém que está afastado da igreja. Ou quem sabe alguém que não vê esta igreja, não conhece essa igreja, traga alguém. É importante estar aqui, meus irmãos, há coisas que Deus faz quando estamos em casa. Assistir o culto de casa é bom, mas daqui é melhor ainda. Há coisas que só acontecem quando a congregação está reunida, quando o povo está num ajuntamento. Podendo vir à noite, venha. Traga alguém. Logo mais 19 horas. E na quarta-feira, eu vou iniciar uma série de mensagens nas quatro quartas-feiras deste mês de novembro. Eu quero ver também quarta-feira esta igreja cheia de gente. Quarta-feira que vem quero convidar você a estar comigo aqui também, conosco neste lugar. E se não puder, assista de casa. Esta é a sua igreja, esta agora é a nossa igreja. Vamos prosseguir, vamos marchar, vamos seguir avante, porque Deus está...